Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto e com o Fred Figueroa. A gente vai falar um pouquinho sobre a demissão de Valdemar Lemos e o praticamente aí acerto de Beto Campos com o alvirrubro da Avenida Rosa e Silva. Mas antes de falar de demissão, de contratação, de até algumas atitudes inexplicáveis na direção do Náutico, vou te fazer uma pergunta, João. Tu gosta do sushi?
Gosto. A turma trabalha com os pauzinhos.
Comida chinesa também?
Também, João. Também, demais.
Porque tu sabe, né, João? Nosso novo parceiro é o Shining Box. Que, meu velho, o código, o famoso código aquele, o podcast 45, tá chegando lá também, viu, João?
A turma trabalha com desconto.
E é uma das lojas perto da tua casa. É muito longe da Caxangá?
Já pedi demais, já trabalhei demais na Caxangá, no Shining Box da Caxangá. E na época que eu pedi, meu amigo, se eu tivesse o desconto do podcast, tinha economizado muito dinheiro. Porque eu pedia muito. Aí se você juntar a quantidade de vezes que eu pedi sem o código, né? Porque a gente não era parceiro, meu amigo, eu economizei um dinheirinho razoável aí.
E tu sabe, né, João, que a outra unidade também, que é a nossa parceira do Rosarinho, era o local de encontro de Fred Figueroa. Não era um local só de jantar, não. Era um local romântico, né, Fred? Você que tá aí também escutando, era um local romântico, eu já tô sabendo.
Não chega a ser exatamente romântico, né? acaba guardando boas lembranças por isso, né? Porque era um local estratégico, né? De boa comida, preço competitivo, sem o código, né? Como o João lembrou. E comida que é de qualidade. Assim, era um lugar que naturalmente a gente escolhia para almoçar, porque caía bem no roteiro do dia a dia dos dois. E eu tenho realmente quando eu fui lá recentemente para a gente ter umas reuniões, foi de fato a primeira lembrança que me veio à cabeça, o quanto eu ia para lá na época de namoro, né? Agora casado, a gente acaba ficando mais em casa e o velho aplicativo funciona mais.
É, fiquem ligados que na quinta-feira, dia 16 de junho, vai explicar direitinho. É isso mesmo, não, 16 não, 15 de junho, vai explicar direitinho como vai funcionar.
Famoso hoje.
É famoso hoje que eu tô gravando aqui, eu me confundi com a data, meu filho, fiquei com medo de falar besteira. A gente vai explicar direitinho como vai funcionar o código podcast 45 para essas unidades do Shining Box. E vou logo avisando, viu, João? Vai ser gravação com sushi, parceiro. Se prepara aí, viu?
É mesmo, é?
É.
Ah, jovem. Ah, beleza. Eu vou chegar lá na casa de Fred sem jantar.
Então é isso aí, galera. Shining Box.
Confraria da barba.
É confraria, não confunda não, viu?
Chegar aqui em casa, a porta vai estar fechada.
É, então, é isso aí, galera.
Como sushi e corto o cabelo ao mesmo tempo.
Eita, beleza.
Cara, não perde não. Isso é o Mad Men da porra mesmo.
Perde nem a pau.
Pode chegar a bola mais troncha, chegar, domina no peito e volta o anúncio.
Então é isso aí. Shining Box, parceiro do podcast 45 minutos.
12!
João, fala. Valdemar Lemos finalmente caiu. Você que esperava há um bom tempo essa mudança de técnico aí, ela ocorreu. Demorou muito, na tua opinião?
Demorou algumas, pelo menos umas duas rodadas, assim, porque estava muito claro que Valdemar não ia dar jeito, não ia conseguir fazer esse time render, porque, já falei aqui várias vezes, não tinha, na minha visão, não tinha qualificação para fazer esse time render. Então eu acho que a impressão que dá é que o Náutico perdeu 7 rodadas do campeonato e vai ter que tentar começar de novo, né? Assim, vai largar o campeonato, vai estrear de fato no campeonato dos boxes, né? E muito dos boxes, porque só tem 2 pontos. E essa saída do Valdemar já demorou, na verdade, pelo menos umas 2-3 rodadas. Mas ainda bem que aconteceu, porque depois que ele não foi demitido logo depois da derrota para o Paraná, a situação ficou muito, muito complicada, mas não foi demitido de imediato. Então ficou aquela pulga atrás na orelha que ele pudesse permanecer ainda mais um tempo. Mas aí, amanhã dessa quarta-feira, veio a confirmação que ele não permanecia no Náutico. E o Náutico já tem um treinador contratado, já, a gente já pode colocar assim, que o Beto Campos está contratado, ele vai falar mais sobre essa aposta aí. Mas sobre o Valdemar, eu acho que, assim, eu acho que ele fechou, foi a terceira passagem dele pelo Náutico, disparadamente é a pior, e fechou, passou o cadeado, não fechou. Eu não acho que agora o Valdemar não tem mais mercado aqui em Pernambuco, ele já treinou inclusive o Sport. Eu acho que a era Valdemar Lemos em Pernambuco foi dado, pelo menos nos três grandes, foi colocado no ponto final.
Como treinador, né, João? Porque surgiu essa possibilidade dele continuar no clube, passando por um cargo de gestor de futebol.
Não, isso é um absurdo. Isso, Fred, assim, sinceramente, essa notícia veio no final da tarde, horas depois dele ser confirmada a saída dele como técnico, e só essa possibilidade, só o fato de estar se cogitando essa possibilidade, se isso for confirmado, é um absurdo, um absurdo. E só o fato de estar se cogitando isso é outro absurdo pelo seguinte, uma ação bem óbvia, o Náutico não tem dinheiro. O Náutico é um clube que está fazendo contenção de gastos, dispensou, abriu mão de jogadores importantes, abriu mão de Milton Cruz, que fez um bom trabalho no Náutico, reformulou todo o seu elenco, do Campeonato Pernambucano, por exemplo, que disputou o Campeonato Pernambucano. O único que continua era Thiago Cardoso, do time titular, dos contratados que vieram. Então, assim, o Náutico fez uma limpa por conta de enxugar gastos, e aí você me vem com a possibilidade de colocar Valdemar Leme para gestor do futebol. Primeiro que Valdemar Leme não mostrou nenhuma capacidade de fazer esse tipo de papel. Segundo, o Náutico não tem dinheiro para isso. Em vez de você pagar a Valdemar Lemos para ser gestor, você usa esse dinheiro de outra forma. Isso pega mal no elenco. Você está com o elenco de jogadores com salário atrasado e tal, e você vai dar cabide de emprego para Valdemar Lemos. É aquilo que a gente falou no telecast do jogo do Paraná, que existe no Náutico uma ala da diretoria, uns diretores ou um diretor que a gente, assim, o que tem mais contrato, mais abertura, e todo mundo já conhece, e a gente aqui no telecast, no podcast, a gente não é de ficar em cima do muro. O diretor que tem mais ligação e é amigo pessoal de Valdemar Lemos é Alexandre Nome de Melo, que, assim, eu acredito que tenha partido dele essa ideia, e assim, é uma ideia que não cabe, porque é você pensar no cara, no amigo, e esquecer do clube. Ele é diretor de futebol do Náutico, ele não é empresário de Valdemar, não. Então, assim, é inexplicável, assim, é você colocar o seu lado pessoal, no caso uma amizade, à frente do cargo que você exerce, que você deveria prezar, que é pelo clube. Assim, eu acho isso uma aberração, na verdade, a palavra é essa. Se Valdemar continuar como gestor de futebol, é uma aberração, porque não tem qualificação para isso, o Náutico não precisa desse cargo agora, o Náutico não tem dinheiro para dar esse emprego para Valdemar, e só vai acontecer porque Valdemar é amigo do diretor do Náutico. Isso não existe.
E assim, eu acho que Alexandre Mendimelo tem que separar as coisas, porque, de fato, assim, ele, que é um cara que, quando você conversa com o Alexandre, é um cara que demonstra uma lucidez, que demonstra uma visão interessante, mas esse elo que ele mesmo criou, que nem é mais elo, é quase uma algema que ele criou com o Valdemar, acaba comprometendo a visão que os torcedores, a imprensa, que todo mundo tem sobre o trabalho de Alexandre. Assim, ele tem que, como você falou, ele tem que dissociar a imagem dele, né, a imagem de Valdemar, porque Alexandre vai para o Náutico, você já imagina. Você já sabe que a partir daquele momento, todas as listas de possíveis treinadores vai ter sempre o Valdemar. O Náutico pode estar na Série A, B, C, D, Campeonato Pernambucano, Campeonato Nordeste, o que for. O nome cogitado vai ser Valdemar, independentemente de situação financeira, de momento, de tudo. E essa possibilidade da permanência, como é o que você falou, não faz sentido para um clube que faz todo esse processo de mudança para enxugar gastos e segue fazendo. A gente está num dia que o Náutico perdeu mais dois jogadores dois jogadores que, na minha visão, seriam úteis, né, para essa reestreia, né, para esse recomeço do Náutico na Série B. Um recomeço que vai exigir muito, né, que vai exigir resultados imediatos e resultados consistentes, mas isso a gente pode deixar mais para frente, afinal, está faltando introduzir no Telecast o outro nome fundamental dessa história, que é o nome do novo treinador, e que na ordem dos fatores, né, das notícias, chegou a primeira notícia da contratação de Beto Campos do que da própria demissão do Aldemar, né? Ele estava reunido quando um jornalista do Rio Grande do Sul colocou em seu Twitter, já confirmando, desejando boa sorte, e depois vieram as entrevistas. Mas hora então de introduzir o novo treinador do Náutico no programa, Rafa.
Isso é uma coisa, antes de passar para Rafa, se o Rafa pegar a palavra. O que é curioso é que o Náutico, veja, se tem uma coisa que o Náutico faz rápido, é contratar o treinador, né? Porque já vi, assim, demite um, no mesmo dia ou hora depois, contrata o substituto. Assim, o Náutico não demora. Foi assim com o Galo, que Galo substituiu o Dal Pozzo. Foi assim
com o Givanildo,
que substituiu o Galo. Assim, é uma coisa muito rápida que acontece no Náutico.
João, só para ilustrar aqui, você falou de Fred também, de mudanças no elenco. O Náutico contratou 13 jogadores na era Dado Cavalcante, 10 já estão fora do clube. No total, 14 jogadores foram dispensados já em 2017, certo? Só para a gente ter uma ideia aí de como o elenco mudou. Não pego nem a escalação do começo do ano, a primeira escalação contra o Uniclinic, porque tinha muito jogador que não pôde estrear ainda por regularização, por vários motivos, e tinha muito para dar casa. Mas o Náutico, por exemplo, hoje tem 3 zagueiros no elenco profissional: Rafael Ribeiro e Felipe Gabriel, que são 2 pratas da casa, e Aslan, que até agora não mostrou nada que justifique ele ser titular. Só justifica o seguinte: não tem mais Everton Pasco, não tem mais Nilei, não tem mais Thiago Alves, não tem mais Adalberto, por isso que ele é titular. E como o Fred Figueiredo falou, vou ilustrar um pouco o que aconteceu hoje de manhã no CT Wilson Campos. A imprensa chegou, já sabia que Valdemar estava em reunião com a direção do futebol, e um repórter do Rio Grande do Sul postou uma foto de Beto Campos dizendo que ele estava sentando com o Náutico. Rapidamente, cada um começou a se mexer, procurar contato, e ainda bem que nós, pelo esporte, a gente tem um amigo chamado Anderson Malaguti, que é gaúcho, conhece muito, a gente está no Rio Grande do Sul, e arrumou rapidamente o contato do Beto Campos. O Beto confirmou a negociação, disse que já trabalhou com o Amaral, disse que já trabalhou com o Jean Anderson. O Amaral foi até jogador dele agora no título com o Novo Hamburgo, e se mostrou muito interessado em vir para o Náutico, mas revelou que não conhecia todo o elenco e que tinha visto as duas últimas partidas e achava que poderia fazer alguma coisa melhor do que estava acontecendo aqui no Náutico. Estava bastante empolgado. Só que todas essas palavras, que até o empresário confirmou para a gente também, depois estava negociando, mas não podia mais falar mais nada além disso. Ele se mostrou bem aberto no começo, mas depois eu não sei o que aconteceu. Acho que ele deve ter visto o tamanho da repercussão e preferiu ficar quieto. Já estava praticamente certo ali. A única coisa chata é isso, é pro Valdemar, principalmente, que o Valdemar saiu do CT sem falar com ninguém. E a gente tem que lembrar que o Valdemar não consegue entrevista coletiva aqui em Pernambuco desde o empate contra o Oeste. Ele só falou após aquela partida, viajou para o Rio Grande do Sul, da entrevista ela reclamou da arbitragem. Na segunda-feira passada não falou no Recife, e ontem também não falou, com aquela papagaiada que foi feita, porque eu não vejo outro nome, porque um diretor, eu soube que um diretor não permitiu, e o jogador se propôs aí para poupá-lo, não. Tinha que ir, se não, o treinador vai um diretor para falar alguma coisa, porque o clube está na lanterna da Série B, está no cenário, atravessando uma situação horrível, e o pessoal acha que o silêncio vai resolver, que vai acalmar a torcida, que vai ajudar, sinceramente acho que não. Como o João já falou no Telecast, cobrado tem que ser, treinador tem que ser cobrado. E ele não pode ser cobrado. E aí, Beto Campos, João já classificou como uma aposta, mas eu quero ver sua opinião, João. Você acha que o Beto está preparado para assumir uma situação tão complicada como essa?
Eu acho o seguinte, a gente tem que entender, antes de tudo, o cenário que o Náutico está, né? E o cenário que o Náutico está é um cenário muito negativo, um time com escassez financeira, um time que está na lanterna da Série B, com 2 pontos, que está afundado, que veio marcar o primeiro gol há 2 rodadas atrás, que tem um elenco limitado, que tem uma recurso limitado para contratação. Então, assim, o Náutico, o Náutico assumiu uma bomba hoje. Então, diante disso, não é todo treinador que aceitaria encarar essa bomba de frente. Então, assim, o leque de opções do Náutico é bem reduzido. E dentro desse leque, só viriam treinadores apostas, assim, treinadores que querem aparecer no mercado, que são treinadores que não têm mercado e eles querem abrir um mercado, que é o caso de Beto Campos, ou treinadores que estão hoje, estavam no mercado e se colocaram fora do mercado, que é o nome de Marquinhos Santos, por exemplo, que é o nome que eu defendia, que é o nome que é o treinador que ex-Fortaleza. Então, assim, sobre o Beto Campos, dentro desse cenário negativo do Náutico, o que o Náutico pode é um nome razoável. Eu tenho um pé atrás com esse nome do Beto Campos. Por quê? Porque é um treinador que tem um conhecimento, fez a carreira toda no Rio Grande do Sul. Então, assim, ele tem um conhecimento de mercado restrito. E quando eu falo conhecimento de mercado, não é somente conhecimento de indicação de jogador, até porque o Náutico não deve contratar muita gente mais. Mas o conhecimento de mercado é assim, é de conhecer o adversário, é de conhecer uma Série B, ter uma experiência de disputar uma competição de pontos corridos longa, com viagens, de adversários de regiões diferentes. Então, esse tipo de conhecimento, eu acredito que o Beto Campos não tenha, porque ele fez a carreira dele toda no Rio Grande do Sul. E outra coisa, o Beto Campos era um treinador completamente desconhecido até esse ano. O título dele que ele conseguiu pelo Novo Hamburgo foi o que trouxe, que fez com que o nome Beto Campos aparecesse no mercado, no futebol brasileiro. Porque até março desse ano, Beto Campos era um completo desconhecido, até talvez, assim, dentro do próprio Rio Grande do Sul. Então, assim, por esses motivos, assim, eu fico com o pé atrás com relação ao nome de Beto Campos. Não seria o meu nome, eu sendo vice-presidente de futebol do Náutico, eu não iria atrás do Beto Campos. Eu acho que é um tiro no escuro, na verdade. Mas eu entendo as várias limitações que o Náutico tem para trazer treinador. E diante disso, assim, eu diria que é uma aposta de 50%. Assim, nesse dado momento tem a mesma chance de dar certo e a mesma chance de dar errado. Um pouquinho a mais de dar errado, sabe? Assim, eu tenho muito pé atrás com o Beto Campos por essas razões que eu já falei. Pela restrição de mercado dele, a restrição de conhecimento do Beto Campos. É um cara que nunca recebeu do Rio Grande do Sul, muito menos para o Nordeste. Ele vai vir. Ele tem a motivação de querer. Como eu já falei também, o Náutico, mesmo na situação ruim, o Náutico na Série B é uma das melhores vitrines da Série B. Então, fazer um trabalho bom no Náutico e fazer nesse momento, o que é fazer um bom trabalho no Náutico? É livrar o Náutico do rebaixamento. Você pegar o Náutico, que é um dos clubes grandes da Série B, e você livrar o Náutico do rebaixamento, já é um bom trabalho para o Beto Campos. Então, assim, ele vem com essa motivação. Agora, se ele vai conseguir, com um elenco que ele não conhece, ele mesmo falou aqui para você, Rafa, que ele não conhece o elenco, eu acho que eu não estou muito otimista, não. Mas também eu não vou cravar que vai dar errado. Eu só me dou o direito de não estar otimista com a contratação de Beto Campos.
Fred Figueroa, você acha que o horizonte de Beto Campos não pode ser melhor? Talvez até nem conhecer tanta região pode ser um fator bom para ele? Ou tu acha que não tem como isso ser positivo?
Rafa, para mim a grande vantagem para Beto Campos, mais do que para o Náutico, é a régua com que vai ser medido o trabalho dele. Ele chega num clube, como já foi citado aqui, com 2 pontos, né, em um cenário de difícil reversão pela frente. Tá muito cedo? Tá. Mas o cenário é de difícil reversão. E, como também já foi falado aqui, um time que perdeu jogadores, que não tem dinheiro para reconstruir com a qualidade técnica necessária, esperada, Isso faz com que a régua para análise do trabalho de Beto seja muito curta. Se Beto chegar, perder a maioria dos jogos, mas conseguir fazer com que esse Náutico termine a Série B na 16ª posição, né, se possível, 15ª, 14ª, para correr o mínimo de risco possível, vai ser tratado como um trabalho bom, ou pelo menos uma missão executada, porque é diferente se ele tivesse chegado a quando o Valdemar chegou, porque por mais que a gente dissesse que o time do Náutico era fraco, por mais que a gente dissesse que existia uma chance do Náutico acabar brigando contra o rebaixamento, quando você chega com tudo zerado, tá tudo zerado. Você tem aberto, inclusive, a possibilidade de brigar lá em cima, né? Nesse momento, dos quatro clubes do G4, três vieram da Série C. Nenhum dos três você colocava como favorito o acesso. Pode até ser que nenhum deles chegue. Tá? Pode ser que nenhum deles chegue. Mas você estão ali brigando, né? Então, o objetivo agora de Juventude, Guarani e Vila Nova já começa a brilhar nos olhinhos dele a chance de chegar, porque tem pontos para aí, sobretudo Juventude, né? Que tem a seu favor uma estatística histórica. Aquela mesma que eu citei do Náutico, se você for fazer para o Juventude, eu vou deixar para fazer isso no podcast, ela sugere que o Juventude tem uma vaga encaminhada, né? Mesmo sendo tão cedo, mas historicamente isso está a favor. Então, voltando para essa balança, né, da chegada de Beto Campos, concordo com o João, eu acho que não tem que ser tratado como um salvador da pátria, como não tem que ser tratado como um nome que chega com capacidade de tirar o Náutico, capacidade reconhecida para tirar o Náutico dessa situação, mas como a régua que a gente vai analisar o trabalho dele é pequena, daquelas que os colégios de criança pedem para você comprar na lista dos pais, daquela pequenininha de 20 centímetros, então se ele fizer o básico do básico do básico e dá competitividade e dá uma cara minimamente estruturada para esse time do Náutico ganhar a quantidade de jogos que precisa para passar dos 46 pontos e permanecer na Série B e passar uma borracha de vez nesse 2017 que é para esquecer, o trabalho dele vai ser analisado de regular para positivo. E para ele, se isso acontecer, já vai ser importante. Então, digamos que o cenário, nesse momento, a escolha foi muito melhor para Beto do que para o Náutico. Né? Ele vem num cenário bem confortável, a não ser que ele imploda junto com o time. Aí seria um queima para a carreira dele bem considerável. Mas não é o que eu aposto, né? Eu aposto que o Náutico vai ter sim alguma reação, que o Náutico vai ter alguma melhora. O X da questão é quando começará essa melhora e a intensidade que ela terá, porque o dano do Náutico já é muito grande e a cada rodada que passar sem o Náutico entrar verdadeiramente na briga, esse dano vai se agravando. Então é isso que precisa ser evitado o quanto antes.
Quando o nome do Beto surgiu, eu até pensei um pouco em uma situação. Lembra que no podcast cheguei a debater com o João que essa troca de técnicos poderia terminar queimando o Náutico no mercado? Não sei até se teria outro nome pro momento, mas o Beto era um técnico que estava aí sem treinar, né? Disse que recebeu sondagem do Vitória, sondagem do Atlético Goianiense, mas não foi, nada foi como é, de forma concreta. E o que parece era isso, né? Ele tem que esperar algum clube da Série B ou da Série C, porque ele sabia que o Novo Hamburgo ia ser desmontado.
Ele está fazendo um estágio no Flamengo, né?
Ele está fazendo um estágio no Flamengo, ele é muito amigo do Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, a gerente de futebol, e estava aprendendo algumas coisas lá no Flamengo.
Ô Rafa, só uma coisa do Beto Campos, assim, só pra... A primeira crítica a Beto Campos é o seguinte, é que pelas informações que a gente apurou, que a gente recebeu nessa quarta-feira, o Náutico joga sábado contra o Boa, em Varginha, que é um jogo importante pro Náutico, aliás, todos os jogos agora são importantes pro Náutico, o Náutico já perdeu os pontos que tem que perder, mas é um adversário direto, é o penúltimo colocado, o Náutico é o Lanterna, o Boa é o vice-lanterna. Então, se o Náutico ganha, o Náutico já passa, Boa, é um jogo importante pro Náutico, e o Beto Campos não vai colocar o time em campo, quem vai colocar o time em campo é Levi, e ele vai assistir de camarote. Eu acho que já tá errado aí. Eu acho o seguinte, Justamente porque o Náutico não tem tempo a perder, e o Náutico, e ele foi contratado na quarta-feira, então tem a quinta-feira, tem a sexta-feira, e eu acho que ele já deve ir pro pau. Acho que ele não tem que se dar esse jogo de folga para só assumir depois, não. Até porque já vai ter jogo na terça, a Série B está num ritmo mais acelerado agora. Então, assim, não tem por que ele ficar esperando de camarote, assim, o jogo dos camarotes, não. E eu vou dar um exemplo do Sport, do Luxemburgo. Que é um cara, pelo amor de Deus, que tem um currículo 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes maior do que o de Beto Campos. Ele chegou no Sport na terça, já colocou o time em campo na quarta, num jogo de mata-mata contra o Botafogo pela Copa do Brasil, com o Sport na desvantagem. Então, assim, Luxemburgo, ele mesmo já falou, disse, vou fazer o quê? Já tô aqui, eu vou falar assim, camarote, não, vou ter que voltar lá com os jogadores, vou dar minha cara a tapa, porque a presença do treinador à beira do campo, o novo treinador, já é um impacto para os jogadores, assim. Jogadores em campo já estão sabendo, ó, quem está na beira do gramado é o novo chefe deles, que é o treinador, é o cara que vai escalar, jogador, tirar jogador. Então, assim, a presença do treinador, por mais que não dê tempo ainda dele, obviamente não vai dar tempo dele fazer nenhuma grande reformulação, mas ele tem que estar ali do beira do gramado, nem que seja que o Levi auxiliando ele, que fatalmente seria isso, mas ele tem que estar lá para passar a confiança para os jogadores, ou alguma orientação. E não tá no camarote, assim. Então, eu acho que já erra aí. Eu acho que Beto Campos já erra na largada, na minha opinião. Eu acho que ele tem que estar no meio do campo e não no camarote, nesse primeiro jogo.
Beto Campos, João, tem uma missão aí complicada. E ele precisa ser técnico do Náutico até a 21ª rodada para ser o técnico que teve mais tempo no comando do Timbu nesse ano. Já que ele já vai assumir na nona, né? Só trazendo alguns números aí para refrescar a memória do torcedor e rubro. Dado Cavalcante comandou a equipe em 7 jogos. Levi Gomes foi inteirinho em nenhum. Antes do Milton Cruz assumir, que o Milton Cruz assistiu o jogo lá no Arruda, Náutico e Belo Jardim 0, Náutico 2, e ficou 12 jogos. E o Valdemar ficou apenas 8 partidas. Ou seja, se o Beto Campos chegar na 21ª, já chegou em 13, já bate todos esse aí. E é o que a gente espera, né? Que ele consiga dá alguma cara para esse time que está passando por uma reformulação tão grande, que ainda vai ter Gilmar aí para estrear, ainda vai ter o Bruno Mota, ainda tem o Jobson volante. Assim, é um clube totalmente diferente, com muitas apostas, e um dos jogadores mais experientes aí vai ser o Gilmar, junto com o Thiago Carlos, vai tentar liderar aí a reação sob o comando do Beto Campos. Fred Figueroa, algo mais a falar sobre essa mudança aí no Náutico?
Rafa, eu queria dar uma aprofundada, né? Quem ouviu o telecast da derrota do Náutico pro Paraná, lembra daquela estatística que eu trouxe, né? Que foi relacionada ao ABC, né? O ABC de 2013, que foi o único time que na 7ª rodada tinha 2 pontos, ou menos, que conseguiu evitar o rebaixamento em 11 anos de Série B. Né? Então a gente pega o ABC e transforma ele no molde para que o Náutico tente a reação. E aí, os ouvintes, já no Twitter, já trouxeram a informação que aí é daquelas amargas coincidências, né? Que Valdemar Lemos foi o técnico do ABC em um dos períodos, né? Ainda no início da competição, ele comandou o ABC justamente por 7 jogos e depois acabou sendo demitido. A reação só veio depois dele. Ele já pegou o ABC em crise durante sua passagem. A crise não mudou, né? Ele conseguiu até uma vitória na 10ª rodada, aquela que eu até citei, e acabou sendo demitido para a entrada de Roberto Fernandes, que conduziu uma campanha que hoje é a campanha Espelho do Náutico. Porém, também no Twitter, um ouvinte nos marcou e ele já fez o cálculo. Eu acho que esse cálculo, ele é um cálculo que é bem importante, porque ele vai ser o norte do Náutico daqui para frente. Que o Náutico, para se salvar na situação que está hoje, vai precisar de 46, 47% de aproveitamento para chegar ali em 45 pontos. 47% de aproveitamento significaria ter hoje 10 pontos. Ter hoje a campanha do Ceará, que é o 8º colocado. Então, eu quero mostrar a gravidade da situação da seguinte forma. Há 7 rodadas antes do campeonato da Série B começar, ninguém apostaria que o Náutico ficaria entre os 8. Certo? Ninguém apostaria que o Náutico ficaria entre os 8. A gente já previa que o campeonato do Náutico era o campeonato de segunda página. Entre a marola, a briga pelo rebaixamento e a zona de rebaixamento. Né? Também ninguém previa que ia ser um campeonato de lanterna, como foi essa largada. Agora, 7 rodadas passadas, 31 pela frente, a gente tem que prever que o Náutico vai fazer um campeonato entre os 10 primeiros para poder evitar o rebaixamento. Isso para mim mostra gravidade. O Náutico daqui para frente terá que fazer uma campanha que o colocaria entre os 10 primeiros do campeonato. Porque historicamente essa é a média dos 46%. Esse é o norte que paira sobre o Náutico e que ajuda a mostrar o quanto complicada é a situação. Porém, como é uma matemática de início de campeonato, 2 vitórias agora, ganhou do Boa, ganhou do Goiás, já pode deletar todos esses números aí e refazer os cálculos, porque o cenário vai ser bem diferente. Agora, 2 vitórias mudam isso. 2 empates, ou mesmo um empate e uma vitória, também já não chega. Um empate e uma vitória apenas confirma que essa vai ser mais ou menos a média que o Náutico vai ter que ter daqui para frente. Então, esse é o ponto que eu acrescento. Que é, ainda que eu tenha dito que a régua que a gente vai analisar o trabalho de Beto é uma régua curta, mas a missão está longe de ser simples, né? Com o Náutico, com esse time que o Náutico tem aí, são poucos os jogos em que você aponta para uma chance clara e indiscutível de vitória para o Náutico. E um desses jogos é o próximo. Por isso que eu também assino embaixo do que o João falou, que é uma questão de mobilização, de responsabilidade, da cara a bater já de forma rápida, até porque eu vi na entrevista de Beto que ele disse que já viu os 2 últimos jogos do Náutico, né? Então não tem por que ver o terceiro do estado, não. Se ele já viu os 2 últimos, meu amigo, já sabe mais ou menos o que é que tá acontecendo, já sabe quem ele pode contar. O elenco não é extenso, pelo contrário, o Rafael até trouxe essa passagem aqui. Não tem muito o que inventar, o que transformar com o que tem aí, não. Então, meu amigo, é chegar o mais rápido possível, resolver os detalhes que faltam, encontrar o time em Minas Gerais, se preciso for, né? Acho que nesse tem a quinta e a sexta-feira aí, não sei exatamente em que pé está da vinda dele para cá, mas já era para estar. Inclusive, nessa mesma entrevista eu vi ele dizendo que faltavam poucos detalhes para, quem sabe, ele chegar ainda nessa quarta-feira, né, que passou. Era bom que tivesse chegado, porque tudo que o Náutico não tem é rodada para desperdiçar. E parece que tá deixando esse jogo do Boa como um capítulo desprezível da história. E jamais pode ser encarado assim, porque o próximo jogo é o Goiás, que é um time que começou a se acertar. Né? Venceu as 3 últimas partidas. Né? Desde aquela vitória do Santa, o Goiás resolveu pontuar, resolveu começar a jogar bem. Né? São 5 jogos sem derrota, 2 empates, 3 vitórias. E se torna um adversário perigoso para enfrentar o Náutico. Ele vai pegar o ABC em casa agora, tendência de mais uma vitória. O ABC é um time muito fraco. E aí chega aqui na Arena de Pernambuco para jogar para 1.000 pessoas, arena vazia, gramado perfeito, e para mim chega favorito. Né? O Náutico tem muito mais chance para mim de vencer o Boa em Minas do que de vencer o Goiás em casa. E não pode menosprezar, minimizar ou deixar passar nada que possa ajudar a vencer o Boa. E ter o técnico no campo é uma forma de deixar a equipe minimamente mais forte, com a participação efetiva de um cara que, em tese, é mais capaz do que Levi. Porque se ninguém considerasse que ele é mais capaz do que Levi, você deixava Levi. Se você está trazendo um cara do Rio Grande do Sul, é porque você acha que ele é mais capaz de conduzir o time. Se ele é mais capaz de conduzir o time ao longo do ano, ele também é mais capaz de conduzir nessa partida, ainda que tendo Levi ao seu lado. Você não precisa colocar um e tirar o outro. É como o João falou. Levi vai estar lá para tirar todas as dúvidas que ele precisar, mas é bom que ele tenha voz de comando na beira do campo ali, para já começar a não perder tempo e dar sua cara ao time. Não que o time vai ter sua cara em Varginha, mas que o primeiro passo seja dado. Porque se for demorar demais para ter o primeiro passo, aí, meu amigo, o cenário é perigosíssimo.
Aí, Fred, é até um problema de minimizar esse último treino, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa mania de treino de véspera ser só rachão, ser recreativo. Ah, meu amigo, na situação que tá, dá pra dar o treino de véspera como um momento pra relaxar, não. Tem que, acho que tem que trabalhar mesmo. Essa é uma das premissas de Tito, por exemplo. Há muito tempo que não tem mais rachão em treino do treino da seleção brasileira. Tem futebol, um futebolzinho ali no comecinho, 10 minutos, tchau, vamos trabalhar, vamos botar o time em campo. O Levi podia até montar e fazer alguma orientação, já que ele viu os dois últimos jogos. Não deve mudar muita coisa, principalmente na formação tática nesse momento. Mas devia aproveitar de uma forma melhor. Aí eu também, que o João falou, assino embaixo. Não pode, é a luta contra o tempo. Bom, galera, a gente vai chegando ao final de mais um telecast. O João ainda tá aí?
Tô aqui. Tô só na escuta.
Só na escuta, né? Então, obrigado, João. Obrigado, Fred. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Um abraço.